Está a começar mais o programa Certinhos de Informação da Rádio Valão Unido, apresentado por Serafina Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
As condições do trabalho dos magistrados ameaçam a credibilidade do cavalo de batalha de João Lourenço, dizem analistas. Pela primeira vez na história do país, juízes e procuradores saíram à rua em protesto. São os elementos fundamentais no processo de investigação e julgamento dos poderosos angolanos, acusados de dilapidar Angola, mas os procuradores e juízes queixam-se de falta de condições técnicas e até de baixos salários e saíram à rua no sábado, num protesto inédito para reivindicar melhores condições de trabalho. O presidente do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, José Buengas, afirma mesmo que a maior parte dos tribunais e das procuradorias de Angola funcionam com dinheiro dos próprios magistrados que tiram do seu bolso para comprar papel e tinteiro. O dia em que deixar de fazer isso e ficar à espera de que uma resma de papel para um mês todo chegue para imprimir todos os documentos, os constituintes, os advogados e a população vão ficar à espera com todas as consequências que disso pode haver, alerta o sindicalista. O sindicato defende que os tribunais têm um orçamento próprio para o melhor funcionamento das instituições judiciais. O magistrado faz o trabalho na sua casa, vai ao tribunal quando tem audiência para realizar, porque não consegue permanecer no tribunal, porque não há condições para estar lá, na maioria parte das vezes, explica Buengas, corruptos nos juízes, nos lexos, magistrados, nos culpa patas, melhores condições de trabalho. É esta a exigência dos magistrados angolanos que têm a tarefa de julgar os gestores públicos supostamente envolvidos em casos de corrupção. Os magistrados fizeram uma manifestação, isto é muito forte e teve impacto que acho ser positivo, considera o analista político Olívio Columba. Está-se a viver o combate à corrupção e, portanto, não se pode combater a corrupção sem ter uma justiça forte, competente e coesa. O secretário provincial do Partido da Renovação Social, no AMBO, Solila Solende Numumba, afirma que a manifestação dos juízes e procuradores é a prova de que o combate à corrupção em Angola é uma farsa. Ao vermos que aqueles que trabalham nestes processos estão a sair à rua, dizendo que os corruptos estão a andar nos lexos e os magistrados estão a andar nos culpa-patas, mototáxis é gravíssimo, sublinha Numumba. Significa que o combate à corrupção não existe, o que existe simplesmente é uma coisa que o governo faz no sentido de mostrar que está a combater a corrupção, diz o político do PRS. A falta de condições de trabalho nos tribunais prova que a soberania do sistema judicial angolano está limitada, considera o coordenador da ONG Projeto Agir, Fernando Sacuela. O ativista afirma que a dependência financeira dos tribunais mancha o programa de combate à corrupção e deixa a justiça de Angola mais fragilizada. No mínimo, diríamos que está claro que somente o Presidente da República é o órgão de soberania efetivo, na medida em que não temos um orçamento independente para o sistema de justiça. E isto expõe a dependência financeira do Poder Judicial ao Poder Executivo. Frisa.
Por isso, nós temos aqui uma situação grave. E quando o Presidente da República, titulado Poder Executivo e Presidente do IPLA, João Lourenço, vai para o exterior, e recentemente esteve na Turquia, Guiné-Conakry e no Ghana, um dos pressupostos de conversa, mesmo quando há diplomacia económica, é como é que funciona a justiça em Angola. E os discursos, obviamente, são sempre positivos, dizem que há primeira instância, que há relação, que há arbitragem, etc. Mas que, na verdade, este nosso tema traz-nos uma realidade que não permite, no terreno e em concreto, que a justiça, sendo um braço armado, armado com leis e com a Constituição, e depois com o Estatuto de Magistrados e toda uma série de leis ordinárias que, no seu conjunto, permite ser esse braço armado contra a corrupção e contra outras situações nefastas, mesmo quando o cidadão comum quer resolver um seu problema e depara-se com uma justiça morosa, pouco eficiente, nós acabamos por observar, com este descontentamento e reivindicações dos magistrados, de que é urgente que o titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do IPLA, venha agir dotando de meios materiais, recursos humanos, com formação, com sítios onde se possa com dignamente trabalhar, dar o estatuto de remuneração, de benefícios, de condições a quem tem comissão fazer aplicar essa mesma justiça, no sentido que no conceito de melhoria de condições de negócios, a justiça apareça exatamente numa posição merecedora de consideração para os investidores internacionais, por exemplo. Porque os nacionais têm um entendimento idêntico. O que se pretende é que a justiça funcione com recursos humanos animados, dinamizados, formados e com as condições necessárias para que ela seja com eficácia aplicada. E é isso que não acontece em Angola há décadas, não é de agora, isto é décadas. Vai ser degradando ao longo do tempo. E apesar desta revisão pontual, haver já uma noção de que na divisão de poderes, executivo, legislativo e judicial, o judicial tenha uma autonomia financeira, existe ainda, mesmo em termos da Constituição, alguns elos de ligação funcionais que não permite ou que haja possível interferência do próprio titular de poder executivo, o Presidente da República, na forma como essa justiça está aplicada. Ora, se os magistrados vêm reivindicar e publicamente anunciar à nação e ao mundo de que a justiça angolana está ferida de morte por situações que são válidas, preocupantes, e não vemos como prioritário na governação de João Lourenço a resolução desses problemas, caso contrário, eles não se teriam manifestado, teriam já tido uma resposta da parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos em correspondência, e viriam já algumas situações ultrapassadas com o próximo Orçamento Geral de Estado, que depois das férias dos senhores deputados, lá para setembro, outubro, vão ser, digamos, esse orçamento irá para a Assembleia Nacional ser discutido e aprovado e aplicado já para 2022. E eles não estão a ver isso. E eu também, enquanto cidadão, também não estou a ver. Agora, num ano pré-eleitoral, João Lourenço tem aqui um caso muito bicudo para resolver com os senhores magistrados, os oficiais de justiça que vão no mesmo caminho em termos de reivindicações. Ou seja, a justiça está com uma imagem não muito boa, não por culpa inteiramente dos seus recursos humanos, mas por efeito de todas as queixas que nós vemos neste tema inicial do nosso programa.
Carlos, para um potencial investidor estrangeiro, qual seria a sua primeira, a preocupação?
A justiça é uma das preocupações. A primeira será o seu projeto de investimento, como é que ele vai ser aprovado, como é que ele vai ser aplicado, em que sítios, qual é a flexibilidade e a burocracia existente, mas a justiça está sempre presente. Porque o investidor disse, um dia eu tiver um problema e que tenha que recorrer a uma arbitragem, que tenha que recorrer a um tribunal judicial, o que é que me vai acontecer? E chegado aí, conhecedor dessas reivindicações dos magistrados, ele não investe.
O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado e o Ministério das Finanças da Angola promovem esta quarta-feira, dia 21 de julho, um encontro com investidores portugueses destinado a apresentar o programa de privatizações delineado pelo Governo. O roadshow com investidores nacionais será a primeira de 5 reuniões que o IGPAE e as finanças vão realizar com investidores internacionais. Os outros países na agenda são os Estados Unidos da América, a Alemanha, o Reino Unido e a China. O encontro de quarta-feira contará com as intervenções da Ministra das Finanças, Vera Davos de Souza, e do Administrador Executivo do IGAPE, Augusto Kalikemala, entre outros. Ao longo das diferentes reuniões estão prestadas informações e esclarecimentos relevantes sobre os ativos dos diferentes setores a serem privatizados no âmbito do PROPIF, afirma o IGAPE. Em comunicado, o governo angolano quer privatizar 100 empresas em 2021. Estas são, de acordo com o mesmo organismo, visa criar mecanismos para melhorar a promoção do programa junto da comunidade internacional, de forma a contribuir para a atração de investimentos de referência para os processos de privatização. Até janeiro deste ano, o IGAPE já tinha vendido 33 ativos, incluindo no PROPIV, operações que permitiram em caixa de 438 milhões de euros. Este programa contempla a privatização de 195 empresas, 32 das quais estão classificadas como empresas de referência nacional. Entre elas contam-se os Correios de Angola, Angola Telecom, Empresa Nacional e Seguros de Angola, Empresa Nacional de Diamantes Angola, assim como as participações na operadora Unitel, Motagil Angola, Banco Económico Antigos BES, Banco do Comércio e Indústria e a Sementeira Nova Simangola.
Todos estes ativos são ativos problemáticos, cheios de buracos, muito mal geridos no passado, em que os marimbondos se encheram de dinheiro e que realmente terem escolhido possíveis investidores portugueses, a começar esta ronda, não é, por investidores internacionais, parece-me que terá sido uma boa aposta, até porque o resultado já aconteceu, é um tema que já aconteceu, os resultados não devem ter sido tão famosos, porque nem sequer houve grandes comentários, notícias a posteriori. E é normal que isso tenha acontecido, porque serviu também para possíveis correções, quando for apresentado aos Estados Unidos, à Alemanha e outros países. O que correu mal na apresentação à distância com os investidores portugueses terá que ser corrigido para melhorar, digamos, a forma da apresentação e de cativar, e continuamos com o tema do investimento estrangeiro, e por isso temos aqui uma problemática que tem não só o problema da capitalização das empresas nacionais, e por isso que andam pelas horas da amargura, como se diz popularmente, e por conseguinte está tudo virado para a atração do investimento estrangeiro, mesmo nas privatizações, que se calhar se o empresariado angolano estivesse mais robusto financeiramente, seria mais interessante tê-los como candidatos a essas privatizações. Alguns são, têm apoio estatal para isso, mas é uma nova elite que João Lourenço está a formar, e por isso alguns estão a ficar com unidades económicas, daquelas que, enfim, ainda se consegue aproveitar alguma coisa, mas são grandes grupos económicos que têm uma dimensão que quem pegar naquilo vai ter que fazer despedimentos, vai ter que fazer uma renovação em termos de tudo, porque na verdade a gestão, os equipamentos, os métodos de gestão aplicados, ultrapassados, algumas com vícios de empresas públicas que nem relatórios apresentam, não é? Como se conhece, e por conseguinte o tema é relevante porque dá uma dimensão do querer fazer em algo que, quando os investidores se confrontam com a realidade, afastam-se, e por conseguinte está-se sempre a caminhar num caminho viciado, sem grandes alternativas em termos de roupagem, não é? De pacote, do embrulhamento do pacote, mas quando se desembrulha o pacote, vê-se que a realidade nua e crua não é atrativa. E não tem a ver com ambiente de negócios, não tem a ver com a legislação, não tem a ver com a diminuição da burocracia, tem a ver com a falta da atração que o investidor estrangeiro possa ter com essas empresas que o pensamento do titular de poder executivo é vamos despachar isto e ver se dólares e euros entram. E o investidor estrangeiro não está para fazer vontade, a não ser que eles cedam aquilo por um dólar ou por um euro. E então isso sim, vamos então pegar nisto e vamos se calhar até ter que destruir quase tudo para fazer quase tudo de novo. Isto, estou a aplicar assim uma linguagem muito prática, sem grandes termos técnicos, para os nossos ouvintes perceberem de que a panaceia, aquilo que o titular de poder executivo se preocupa a embelezar na comunidade internacional e faz a mesma coisa para os angolanos, acaba por não resultar, e ele chega ao fim de mandato, vai chegar ao fim de mandato com esses pesos mortos nas mãos, e continua sem saber o que há de fazer com essas privatizações. E pode vir a Ministra das Finanças fazer belos discursos, podem ir pelas plataformas online e tentar fazer slides e vídeos e por aí fora, mas o que é certo é que até grande parte desses investidores, e neste caso portugueses, que tiveram a ver via online, vão sequer sair do país, neste caso de Portugal, apanhar o avião, passar por uma fase de quarentena para ir ver coisas que eles efetivamente sabem que aquilo é só um pacote que depois desembrulhado não é atrativo.
Carlos, acredita que esse programa de privatizações priva não espelha um fracasso da política de investimentos, a política da atração de investimento estrangeiro ou aquilo que normalmente nós temos chamado política diplomática.
Os programas em si, não, porque os programas em si são feitos em secretarias, em secretárias, em gabinetes com ar-condicionado em Luanda, e que não, nem sequer têm uma visão prática dos ativos a serem privatizados. Por isso, os programas, quem lê os programas até fica convencido de que vai encontrar uma realidade que está de acordo com o programa e não. Por isso, o desfasamento, o problema coloca-se, é que o esforço é tal a fazer programas muito bem elaborados por assessores externos e que depois não estão, por defeito, não podem ser aplicados por defeito à realidade, que essa é que é tenebrosa. E por muita diplomacia que se faça de económica, ou por muitos discursos e encontros que se fazem, e rotas aéreas para Luanda e tudo mais, os aviões vão andar vazios de investidores. Podem andar cheios com outros passageiros de outras origens, com outros objetivos. Mas investidores têm que vir em programas específicos e torna-se complicado de, digamos, realizar essa situação. Aliás, nós temos este caso prático da deslocação do presidente da Turquia, que está previsto vir em novembro, creio eu, a Angola. E eu, quanto a mim, essa viagem vai ser adiada sine die. Nem sequer vai ser concretizado. Vamos ver. Espero bem que esteja errado. E por isso vamos ver efetivamente se isso, depois da visita do presidente ter ido embora com condecorações e coisas assim, se na verdade essa correria dos empresários turcos da Guiné-Conakry e do Ghana vai ser grande para virem ver as privatizações e outros possíveis negócios. Até porque no que diz respeito à Turquia, existem dois ou três investimentos que estavam quase totalmente parados, já há meses, para não falar anos, e aquilo que foi pedido logo que o João Lourenço chegou à Turquia foi que houvesse um esforço da parte do presidente da Turquia em que pelo menos esses investimentos iniciais fossem retomados. E sim, houve a simpatia da parte do presidente da Turquia em fazer isso. Mas pouco mais vamos verificar, não é? Que isso venha a acontecer. Ora, isso tem implicações, obviamente. E quando falamos assim, não estamos a desejar que isso aconteça, mas infelizmente já estamos habituados que isso aconteça. E tem implicações sociais, porque são investimentos que não se fazem, é uma criação de emprego que não se realiza, porque não há investimento nesse sentido. As privatizações, embora de boca se diga que se vai garantir os empregos dos trabalhadores que lá estão nessas unidades paradas ou quase paradas, é uma inverdade, porque o que se sabe é que nessas tais 30 e tal unidades, a maior parte foi-se embora, teve mesmo que sair, e teve que ser renovada, porque há uma tecnologia a entrar de renovação das unidades produtivas e é preciso uma formação específica tecnológica que se adapte, e por isso são pessoas que não estão formadas e que estão lá há muito tempo nessas unidades com uma produtividade, se não for zero, é igual a zero, e por conseguinte o desemprego aumenta com essas privatizações e não é compensado com novos investimentos. É como digo, Deus queira que efetivamente este comentário, esta opinião esteja errada, mas não é preciso esperar muito. Vamos ver se efetivamente até a promessa da deslocação do presidente da Turquia, agora em novembro, penso eu que foi isso que foi indicado, vai acontecer com uma grande comitiva de empresários que virão a Angola fazer investimentos.
Carlos, dói-lhe a saber, por exemplo, que empresas como Angola Telecom, Correios de Angola, Empresa Nacional Seguro, ENSA, Empresa Nacional Diamantes de Angola, venham a ser vendidas?
Não, não. Eu tenho uma visão da economia, não sou totalmente liberal, mas acho, acredito na oferta e na procura e a pública, o Estado apenas deve intervir em termos com entidades de regulação, não é? E virando para o Estado angolano, é mesmo classificado como um péssimo gestor, não é? E por conseguinte, acho que a via ou se liquida essas empresas e acaba-se com as empresas, ou então ao privatizar essas empresas como os Correios, Angola Telecom, Simangola e todas as outras, é no sentido de preservar alguns postos de trabalho, é assegurar que uma melhor gestão pelo investimento estrangeiro, a entrada de divisas que os investidores trazem e a criação fundamentalmente de condições para que novos empregos surjam. Mas as coisas não são bem feitas por incompetência de quem está a governar, de quem está a auxiliar a governação. Que vêm dos comitês de especialidade do MPLA, são selecionados por compadrio, por nepotismo, por familiares, por afilhados. Isso traduz-se numa bola de neve que, por onde passa, faz tábua rasa, liquida qualquer aspiração de desenvolvimento, de fazer uma recuperação económica com estabilidade, mas com crescimento efetivo, sustentável, não é? E isso é que dói. A doer, isso é que dói. Porque não é as privatizações, não é até a possível liquidação na totalidade dessas empresas que são inoperantes, não é? Agora, vivemos num ambiente de recessão económica, em que nos é dado uma noção errada de que estamos a crescer. E depois aparecem-nos até instituições como o FMI, que acompanha a economia angolana, que tem acompanhado os diversos orçamentos gerais do Estado e injeta tranches de dinheiro, que sabe que efetivamente as suas orientações foram aplicadas no sentido da consolidação de contas, numa redução e pagamento, com o pagamento da dívida externa, porque está-se a salvaguardar os credores internacionais e o próprio FMI está a salvaguardar que o dinheiro que entrou em Angola venha de novo para o FMI com os dividendos que foram acordados. E essa é uma realidade que, quando nós verificamos as alocações que são previstas no Orçamento Geral do Estado, a área social é sempre sobe, mas muito ligeiramente. Nós não temos um país desenvolvido porque não apostamos na educação. E um país em que, efetivamente, ainda agora tive a oportunidade de ouvir o secretário do ensino superior, o secretário de Estado do Ensino Superior, que é uma pessoa que eu admiro e conheço já há longos anos, oriundo como professor da Universidade do Minho em Portugal, que efetivamente indica as universidades que vão estar com os cursos a funcionar no próximo ano letivo, e quando dá percentagens de professores que sejam mestres ou que sejam doutorados, e que depois justifica o menor número dessas pessoas, para que efetivamente se compreenda o porquê de nenhuma universidade angolana estar inserido num ranking africano de universidades. Não é só por isso. Eu diria, e com todo respeito, que esses doutores e esses mestres que compõem os professores universitários angolanos, talvez haja aí uma preguiça, entre coimas, se quiserem, em não se dedicarem a fazer manuais, eles próprios terem uma ideia proativa de fazer investigação. O Estado não apoia, nós também não fazemos nada. E é isso que se passa, não é? É isso que faltou o Dr. Eugênio, o senhor secretário de Estado de Ensino Superior, dizer, não é? Porque não é só os doutores e mestres que são poucos, mas e a aposta que não se faz na parte do governo, que fica pela dialética e pelo discurso, na inovação e no apoio às novas tecnologias e nas iniciativas de desenvolvimento da investigação, mas também a pouca apetência que esses mestres e doutores têm, efetivamente, se esforçarem, na sua maioria, de fazer investigação, de desenvolverem manuais, de maneira a dotar os licenciados das qualificações necessárias às exigências do mercado de trabalho. E se eles têm pouca qualificação, também devem ao ensino superior, que é deficitário nesse aspecto que acabei de referir.
A fome não está apenas no interior do país, como tem sido noticiado, mas há muita fome em Luanda, diz a Associação Nacional de Justiça e Pão aos Necessitados de Angola, a Jumpana, que atua preferencialmente na zona do Zango, arredores da capital angolana. Organização que oferece um prato de sopa mensalmente às crianças de famílias mais carenciadas do distrito, alerta o governo e outras organizações sociais para a necessidade de se fazer qualquer coisa antes que a situação tome contornos mais graves. Há fome em todo o lado, não existe apenas fome lá nas zonas recônditas do país. Aqui mesmo na capital há muita fome, assegura o vice-presidente daquela associação, Fernando Pinto, diz ter dados pelo levantamento que a Jumpana fez, que atestam que há muito mais pessoas sem ter o que comer em Luanda do que as estatísticas oficiais refletem. A Jumpana tem estado a fazer o possível, até às vezes o impossível, para mitigar o sofrimento das pessoas, mas sem o apoio do governo e outras organizações da sociedade civil, da sociedade, fica difícil, acrescenta o presidente da associação. Alberto Viesse, aquele líder associativo, dá exemplos de famílias com que tem trabalhado, que apenas precisam de um empurrão para saírem da situação em que se encontram, que têm de vir do Estado. A situação é complicada e há necessidade de o governo fazer alguma coisa pela via assim, que destaca o elevado preço dos produtos. A região do Zango 1 é habitada por mais de 5 mil famílias oriundas da zona balnear da Ilha do Cabo, desalojadas pelo governo em 2009, em que vivem em chapas e tendas.
Apesar dos programas Coenda, para a diminuição da pobreza, para ajudar as pessoas com poucos valores, ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. Este tema é de uma atualidade tremenda, porque muitas vezes estamos muito concentrados e é um facto que a fome é generalizada no sul de Angola e cada vez é mais grave a situação. Ainda hoje o Padre Pio fez referências sobre a situação, com às vezes inexplicavelmente há uma incompreensão, como ele dizia, do poder central em Luanda em relação àquilo que ele vai denunciando e é muito acusado de ser contra o poder ou de falar contra o poder quando ele denuncia essas situações. E mesmo em Luanda, como verificamos, os governantes instalados nos seus gabinetes e que têm, digamos, esta problemática da redução da pobreza e da fome, não é? Que é, digamos, a situação mais preocupante que podemos ter numa unidade familiar, numa família de angolanos, está à frente deles e eles não veem. Por isso há uma insensibilidade. Não é já a questão da falta de dinheiro, porque por vezes nós vemos apostas e avanços em obras de metro de superfície e outras assim, em que nós não compreendemos esta insensibilidade para o cimento armado, quando ali está um homem, uma mulher, uma criança, um idoso com problemas de alimentação, de subnutrição, de doença, de empobrecimento crescente das famílias angolanas na capital. Por isso, isto começa a ser um problema das 18 províncias de Angola. E não estaremos a exagerar ou afirmar isto, porque quando não se vê à nossa frente nenhum problema, ou se estamos a ver, fazemos de conta que não vemos, se não fazemos de conta que não vemos é porque vemos, mas temos incapacidade de solucionar esses problemas, temos sempre, digamos, a preocupação que ficamos à espera das doações da União Europeia, da FAO, enfim, do exterior, que esteja sempre permanentemente a resolver um país que é potencialmente rico, que vem para o exterior falar de uma forma como se tivesse todas as condições e mais algumas para receber investidores, embora isso também reconheça que venha a ser um dos pontos que venha a melhorar a situação dos angolanos, mas que se houvesse uma boa governação, por certo, não estaríamos com esta problemática e com este tema a ser desenvolvido. Por isso, é lamentável que nós verificamos que quando vemos uma alternância da oposição, ela fala nos problemas, é um facto, põe 8 páginas de problemas, é um facto, não é? Dizem que vão acabar com esses problemas, mas não dizem como. E quando as comunidades pensam, principalmente aquelas que vivem muito longínquas do poder central de Luanda, e que pensam e bem que a descentralização do poder que as autarquias podiam facultar, são esquecidas até por aquela oposição que mais parece um clube de amigos que sai um e entra o outro. Ou seja, preocupados estão com o poder central, mas muito pouco preocupados, porque uma pessoa pega naquelas 8 páginas, vai à procura de autarquias, ou tem muito pouco ou não tem nada. E por conseguinte, estão mais preocupados em ser presidentes e serem deputados de que propriamente virem arregaçar as mangas e com um plano mais eficiente, procurando uma união mais alargada, abrangente, e referem à sociedade civil, mas a sociedade civil é uma coisa que é tão amplo que não sabe-se bem onde é que começa e onde é que acaba, e que, de facto, o que se sabe e que se conhece são aqueles que passam fome, são aqueles que não têm emprego, são aquelas jungueiras que ainda há uns anos atrás conseguiam sustentar suas famílias e que hoje não têm forma de o fazerem, por causa da pandemia, por causa do Covid, porque Luanda está cercada em confinamento, por essas razões todas que vieram agravar toda esta situação, mas que não há competência, capacidade do MPLA, através do seu presidente, que é o presidente da República, titular do Poder Executivo, dos seus auxiliares, ministros, secretários de Estado e mais outros, governadores e por aí fora, quando efetivamente temos um instrumento constitucional que já foi transformado numa lei que permite que haja a boa vontade de se fazer através de uma descentralização de poder e não com o PIME, que é uma desconcentração do poder, que é o poder dá umas micas, dá assim uns quanzas para se fazer umas escolas que tardam a ser feitas, um centro de saúde planeado e que nunca mais é concluído, e que aquilo vai depois haver de escândalo em escândalo, com desvios para aqui e para acolá, mas uma oposição que diz, não, isso só quando nós formos governo é que nós vamos ter autarquias. Por conseguinte, se temos o governo que temos, também temos uma pseuda oposição em frentes, em união, entre partidas e por aí fora, que não é expressão verdadeira do anseio dos angolanos, da família angolana que passa fome no Zango, que passa fome no Cunene, na Huila, no Quando-Cubango, no Nabibe, em Benguela, em Malange, em todo lado. Por isso, é o que temos, o governo que temos, e vamos ver como é que vai correr essa ansiedade pelo poder que ultrapassa o interesse nacional, põe à frente as suas ambições pessoais políticas, em vez de olharem para o interesse nacional, para a nação, para aqueles que mais sofrem na sua maioria, com a fome, mesmo em Luanda, à vista de todos, onde essas lideranças todas, quer sejam esta oposição, quer sejam os que governam, eles todos estão só a pensarem nas eleições gerais de 2022, dividirem o poder por eles, por aqueles que são deles, por aqueles que são próximos deles, sai um, entra o outro. E nós continuaremos a aguardar que as promessas, quer de um lado, quer do outro, um dia se venha a concretizar num instrumento político-administrativo, institucionalizando as autarquias em todo o país, para que efetivamente o povo soberano de Angola, como diz a nossa Constituição da República de Angola, através da democracia participativa que esta Constituição, e muito bem, refere, escolha através do voto aquela pessoa que naquela comunidade se compromete a resolver aqueles problemas, porque Luanda fica tão distante ou é tão próximo que pela sua proximidade nem consegue ver a 2 metros, 3 metros, 2 quilómetros de distância gente faminta na própria capital.
O Tribunal de Contas de Angola convocou recentemente responsáveis de várias empresas angolanas no âmbito de um processo de inquérito realizado pelo governo de Luanda. Entre as empresas notificadas está a organização Beque de Construção Civil, Obras Públicas e Comércio Geral, de Bento Gangamba. O general político e empresário já reagiu à notificação e afirmou que tudo não passa de uma campanha para manchar o seu nome. Que muitas das coisas feitas por ele foram em cumprimento de missões e que não tem qualquer problema em circular por Luanda. Muitas destas notificações visam apenas a sujar o meu bom nome, assegura Bento de Souza Kangamba, avoa, Voz da América, numa conversa em que diz que as acusações pertencem a grupos que lhe querem ver fora do xadrez político, mas que não será fácil. As pessoas agora só querem acusar porque o Kangamba fez, o Kangamba é, o que na verdade procuram é sujar o meu nome para o presidente dizer que o Kangamba tem muitos problemas e assim quem sujou tem o caminho aberto, mas isso não será fácil, assegura. O também presidente do Cabos Corpo, Sport Clube de Palanca, afirma ainda que é um dos poucos angolanos que podem andar nos bairros de Luanda sem qualquer proteção.
Isto de ter políticos empresários e empresários políticos é o que dá. Mas o Tribunal de Contas tem problemas muito mais graves, de acordo com o seu presidente, que há alguma ineficácia, foi uma denúncia pública que ele fez, das suas decisões em torná-las práticas. Ou seja, tudo que é apurado, é detectado, eles depois não conseguem executar as suas decisões. Isto é realmente um grave problema denunciado publicamente, não é? Por isso, para além dos problemas que têm, que já são quase normais, não deviam ser, mas já são quase normais na justiça em termos gerais, especificamente no ato dirigido a todos aqueles que estão de alguma maneira ligados ao Tribunal Constitucional, é uma denúncia que realmente preocupa, porque é um órgão extremamente importante em termos de atuação, fiscalização, de forma de que aquilo que é público deverá sempre, em princípio, ser bem gerido para proveito do erário público. Por conseguinte, este episódio do empresário Kangamba, pois é um episódio que vem cá acima nós notarmos que existem preocupações ainda muito mais relevantes, muito mais preocupantes, e que é urgente resolver essas preocupações denunciadas pelo Presidente do Tribunal de Contas.
Carlos, não vê essa perseguição da Bento Kangamba e outros, digamos, como Eugênio Carneiros e seus... ex-membros elementos próximos a José Eduardo Santos, não vê isso como um ajuste de contas entre os camaradas?
Eu não sei se está a haver ajuste de contas no que diz respeito ao Kangamba. Ele está no terreno, com Bento, aparece em público, a movimentar-se dentro das massas do MPLA, nos seus comícios, por isso dá-me a ideia que eles têm atividade política. Agora, como nós já dissemos em programas anteriores, importante vai ser, é o que vai acontecer no Congresso do MPLA em dezembro, que aí vai-se ver se o presidente do MPLA, João Lourenço, está a controlar ou não o partido, de que maneira é que está a controlar, quem o apoia e quem não o apoia, e se o ex-presidente José Eduardo Santos ainda tem influência nos órgãos decisórios do MPLA, quer seja o Bureau Político, o Comitê Central, ao ponto de criar dificuldades a João Lourenço dentro do partido. Por aquilo que se vai notando, dá a ideia que João Lourenço tem o MPLA controlado. Se tem ou não tem, para medir a temperatura, só um termómetro, que é o tal congresso que se vai realizar em dezembro do corrente ano. Aí sim vai-se ter uma percepção de que João Lourenço estará ou não a controlar o MPLA.
O estatal petrolífero angolano é declarado a única proprietária do investimento Galp. Decisão da justiça holandesa põe fim a litígio que opunha Sonangol à Exxon Energy, a sociedade detida por Isabel dos Santos. A sentença foi dada a conhecer num comunicado divulgado esta segunda-feira pela Sonangol. A justiça holandesa decidiu a favor da estatal angolana, que será reintegrada como acionista única 100% da Esperança Holding BV. A Sonangol detinha 60% das ações da Joint Venture, a Exxon os restantes 40%. A importância da Esperança Holding BV se dá no facto de controlar 45% da Amorim Energia, que por sua vez é acionista de referência da Galp. O litígio dizia a respeito à participação dos 40% que a Exxon detinha na Esperança, o veículo através do qual a petrolífera angolana fez em 2016 um grande e bem-sucedido investimento na Galp e que teriam sido alegadamente cedidos pela Sonangol, lê-se no comunicado. No segundo comunicado, o Tribunal Arbitral concluiu que a transação pela qual a Exxon Energy pretendia adquirir a sua participação na Esperança Holding estava contaminada por ilegalidade, permitindo os seus proprietários, Isabel dos Santos e o marido Sindica do Colo, que morreu em outubro do ano passado, influenciar o controle direto da Petrolífera Nacional para colher em seu favor vantagens financeiras extraordinárias em detrimento da primeira e, consequentemente, do Estado angolano. O tribunal declarou, por isso, a transação nula e sem efeito, decretando que a Sonangol seja considerada legítima proprietária de 100% da Esperança Holding BV. A Exxon foi também condenada a arcar com os custos judiciais pela Sonangol no curso do processo de arbitragem. Os 40% das ações em disputa da Esperança têm um valor atual de mercado de cerca de 700 milhões de dólares, o equivalente a 593 milhões de euros. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos, por último?
Estamos aqui a falar destas novelas de tribunais, decisões de tribunais arbitrais, que a Isabel dos Santos vai perdendo ações sobre ações, mas tem dinheiro para mobilizar os seus advogados e chamar o Estado angolano a sentar-se nesses tribunais. Também espera-se que, se um dia o Estado angolano perder alguma, também corresponda na medida a ressarcir os possíveis lesados que os colocam em tribunal. Para já as coisas têm corrido à feição do Estado angolano quando está nestes pleitos. Este tema também serve a algo que nós já dissemos em alguns programas anteriores e desde o ano passado, de termos uma ideia, uma convicção de que mais tarde ou mais cedo haja um acordo entre Isabel dos Santos e o Estado angolano. Que a PGR indique quanto é que Isabel dos Santos tem que devolver e ela recupera como uma cidadã normal, viajar para onde ela quiser, sem qualquer preocupação de mandatos internacionais. E acho que mais tarde ou mais cedo isso irá acontecer. e, entretanto, que o Estado angolano se vá habituando, já que assinou a Convenção de Nova Iorque, que se vá habituando que, quando for chamado em juízo fora de Angola, se apresente, diga de sua justiça, e caso a sentença seja contrária aos seus interesses, pois que se sujeite ao cumprimento da mesma como estado de bem e por conseguinte, isto indica que internacionalmente, mesmo os investidores estrangeiros, as instituições internacionais que se dedicam a fazer relatórios sobre países, também vão observando a postura que os Estados têm quando sujeitos a estes tribunais arbitrais e não só, cumpram com as sentenças e que façam cumprir aqueles que perdem. Neste caso, Isabel dos Santos perdeu. É obviamente que a Sonangol irá reaver tudo aquilo que foi beneficiado para o enriquecimento da Isabel dos Santos e que recupere isto a favor do erário público e em benefício dos angolanos.
Carlos, continuação de uma boa noite. Até a próxima semana. Tenha um bom fim de semana e grande abraço.
Uma boa noite aos nossos ouvintes, um grande abraço para eles também, e na próxima semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço.